Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 15 horas e 29 minutos. Convido o deputado pastor Daniel de Castro para secretariar os trabalhos da mesa e proceda à leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente para a leitura.
Expediente para leitura. Projeto de lei da Defensoria Pública do Distrito Federal dispõe sobre a carreira de apoio à assistência judiciária e da outras providências. Projeto de lei do deputado Roberto Negrete dispõe sobre a inclusão e disponibilização dos medicamentos preconizados para o tratamento de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, transtorno hipercinéticos e outros medicamentos necessários para o tratamento de deficiências ocultas no âmbito da assistência farmacêutica do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rogério Morro da Cruz, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Wilson Ferreira de Lima. Projeto de lei do deputado Rogério Morro da Cruz, institui o Programa Distrital de Agente Comunitário de Educação, PASSE, estabelece diretrizes para a atuação dos agentes comunitários de educação do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Viana, dispõe sobre o programa Servidor Distrital Amigo do Autista, PSDAA, que trata da capacidade técnica de todos os servidores públicos distritais no ambiente, no atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA. Projeto de lei do deputado pastor Daniel de Castro, estabelece incentivos fiscais e desburocratização para provedores de internet que investirem na ampliação da infraestrutura da rede e na oferta de serviços em áreas rurais ou de difícil acesso no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Hermeto, cria o prêmio imprensa DF no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal da Outras Providências. Projeto da Câmara Legislativa do deputado Eduardo Pedrosa, concede de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Antônio da Silva. Projeto de decreto legislativo, deputado Eduardo Pedrosa, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Francisco Ancilheiro. Projeto de resolução, deputado Fábio Félix, 15 indicação Joaquim Roriz Neto, 4 indicação Ricardo Vale, 1 indicação Pepo, 1 indicação doutora Jane, 1 indicação Hermeto, 3 indicação pastor Daniel de Castro. Requerimento Fábio Félix, requer informação junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, a respeito da constituição do apoio de funcionamento das comissões de defesa do meio ambiente com demais no Distrito Federal. Requerimento Fábio Félix, solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do DF, SESDF, informações sobre a adoção de tratamento denominado imunoterapia na rede pública de saúde do Distrito Federal para paciente com câncer. Requerimento, deputado Félix, requer a realização de audiência pública com tema políticos de enfrentamento ao estigma de pessoas que vivem com HIV. Requerimento, deputado Deise Amarillo, requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Voluntariado, a ser realizado dia 6 de dezembro de 2024. Às 14 horas no plenário desta Casa de Lei. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene em comemoração ao 65º aniversário do Cruzeiro, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2024, às 10 horas no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Moção da doutora Jane, moção de louvor em sessão solene em reconhecimento aos desdobramentos da Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio e integração das políticas afirmativas, a realizar-se dia 22 de novembro de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as pessoas que especificam. Complemento. Moção, deputado Gabriel Magno, manifesta vosso louvor e aplauso às pessoas que especificam. Moção, deputado Martins Machado, manifesta vosso louvor e homenagem aos atletas de futebol feminino que especificam pelos excelentes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção, deputado Gabriel Magno, manifesta voto de louvor e aplausos às pessoas que especificam. Moção, deputado Martins Machado, manifesta voto de louvor e homenageia consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que especifica pelos excelentes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção, doutora Jane, moção de louvor em sessão solene em reconhecimento ao desdobramento da Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio e Integração de Políticas Afirmativas, realizada de 22 de novembro de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as pessoas que especifica, complemento 2. Moção Martins Machado, manifesta vosso louvor e homenageia pioneiros do Karatê do Distrito Federal, que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do DF. Moção deputado Yolanda, manifesta vosso louvor às pessoas que especifica pela participação e resultado alcançado por intermédio da Sala de Recursos de Altas Habilidades de Exatas em Brasilândia. Moção deputado Fábio Félix, manifesta vosso louvor aos trabalhadores mencionados pela contribuição à produção cultural do Distrito Federal. Moção do deputado Gabriel Marco, manifesta vosso louvor e aplausos às pessoas que especificam. Moção do deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta vosso louvor às pessoas que especificam pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da sessão solene em homenagem ao Dia do Biomédico. Moção do deputado Paulo Belmonte, parabeniza e manifesta vosso louvor às pessoas que especificam pelos relevantes serviços prestados às políticas públicas voltadas para a primeira infância no Distrito Federal na ocasião da segunda sessão Semana Legislativa da Primeira Infância. Moção do deputado Martins Machado. Manifesta vosso louvor e homenageia pioneiros do Karatê do Distrito Federal, que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção do deputado pastor Daniel de Castro, parabeniza e expressa votos de louvor aos gestores da saúde em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à saúde do Distrito Federal. Moção do deputado Hermeto, reconhece e apresenta votos de louvor aos policiais militares lotados no BP Cães pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação demonstrada em ocorrência quando atenderam de imediato a uma tentativa de assalto à bomba no STF. Moção do deputado Hermeto, manifesta votos de louvor e parabeniza e aplauso, voz de louvor e aplauso a todos que prestaram serviço relevante ao Centro de Ensino Fundamental 102 Norte. Moção do deputado Hermeto, parabenizo e manifesto voz de louvor e aplauso a todos que prestaram serviço relevante à cidade do Núcleo Bandeirante. Mensagem do 282/2024, Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que dispõe sobre a carreira de apoio às atividades jurídicas do Distrito Federal e Procurador do Distrito Federal e da Outras Providências. Projeto de resolução FAVEL, dispõe sobre a jornada de trabalho nas contratações pela Câmara Legislativa do Distrito Federal de fornecimento de mão de obra, de serviço e da Outra Providência. Segunda sessão legislativa, nona legislatura, ata sucinta da 102ª sessão ordinária em 14 de novembro de 2024. É o que tem, presidente, sobre a mesa.
Dispenso a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida.
Quem falou?
Não havendo pedido de retificação e como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada a referida ata. Gostaria que as assessorias pudessem chamar os membros titulares do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que é o deputado Hermeto, do MDB, o Tiago Manzoni, do PL, João Cardoso, do Avante, Gabriel Magro, do PT, Fábio Félix, do PSOL. E na ausência de um desses titulares, que possam estar os suplentes, deputado Yolando, deputado Roosevelt, deputado Pepa, deputado Chico Vigilante e deputado Max Maciel, para que a gente possa suspender a sessão ordinária e fazer a eleição do presidente e do vice-presidente, conforme acordo no Colégio de Líderes. Com a palavra, deputado Max.
Presidente, deputado Roberto, eu queria só chamar a atenção da casa, de quem está presente nesse plenário, antes que a gente faça e suspenda para a votação do Conselho de Ética e siga os trabalhos, eu queria pedir para essa casa um minuto de silêncio. Na data de ontem, nós perdemos um colaborador dessa casa, um funcionário terceirizado da Cefix, o Ricardo Ribeiro dos Santos, que infelizmente deixou, era um querido aqui por muitos, atendia também a gente no segundo andar. Então, presidente, eu queria, em nome da CLDF, assim, pedir esse minuto de silêncio, até em respeito à família, aos amigos, familiares aí, pela essa perda.
Acato a sugestão de Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Manzoni.
Presidente, ao passo em que eu me solidarizo com a família do Ricardo, deixo um abraço e peço que haja, da parte de Deus, conforto para eles, eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para, mudando um pouco de assunto, parabenizar a nossa TV Câmara Distrital que ganhou o prêmio FAPDF em Ciência, Tecnologia e Inovação, com a reportagem Simulador Automático, que foi exibida em setembro de 2023 no programa Nosso Quadradinho. Então, eu parabenizo a todos da TV Câmara Distrital, em especial o Saulo Diniz, que conduz a TV Câmara, e a produtora e apresentadora do programa, a Daniela Garcia, o cinegrafista Hernando Nunes e o editor de vídeo André Cardoso. Eles foram os responsáveis pelo programa que foi premiado, e a premiação é justa. Eu aproveito para parabenizar toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Os programas são muito legais. E a nossa TV Câmara é a TV de Assembleia Legislativa que mais programas tem próprios do Brasil inteiro. Então, o trabalho de vocês que estão aí assistindo é louvável. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuem performando como têm e que cada vez mais vocês tenham sucesso. Parabéns.
Suspendo a presente sessão ordinária. Reabra a presente sessão ordinária, plenária. Abro o comunicado de líderes. Convido a fazer o uso da palavra o deputado Iolando. Convido a fazer o uso da palavra o deputado João Cardoso. Convido a fazer o uso da palavra o deputado Joaquim Neto. Convido a fazer o uso da palavra o deputado Jorge Viana. Deputado Chico Vigilante está ausente. Deputado Max Maciel. Deputado Max? Convido a fazer uso da palavra o deputado Max Maciel, líder do bloco PSOL-PSB. E peço a que os deputados registrem as presenças.
Presidente, deputado Roberto Negreiros, preside essa sessão, saudar a todos companheiros e companheiras que acompanham a gente aqui pelo plenário, também pela galeria e pela TV Câmara Distrital. Está aqui os enfermeiros generalistas, né, os aprovados dos cargos. Vocês podem ter certeza, os policiais penais, que essa casa tem se debruçado eternamente na busca de atualizar os quadros do funcionalismo público e lutar também pela valorização, que é fundamental para que a coisa pública funcione, para que a população tenha os serviços prestados de fato, na ponta. Presidente, não tem como iniciar o dia de hoje falando de outra coisa, a não ser da operação que amanhecemos com a Polícia Federal na porta de alguns golpistas e que nós já sabíamos, deputado Fábio, que eram golpistas. Em 2023, na Comissão Parlamentar de Inquérito aqui, o senhor Mauro Cid, sentado nesta cadeira, nós perguntamos a ele se ele tinha conhecimento dos kits pretos, se ele era um kit preto. E ele, no direito legal de ficar calado, assim o permaneceu. Só que hoje, naquela época, nossos relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito já tinham os dados de que esse agrupamento, que era uma elite do Exército, já estava circundando e que estavam, sim, planejando uma ação muito mais enérgica no país, que era um golpe de Estado definitivamente. E hoje se encontram presos. Alguns podem vir aqui dizer que, olha, dizer que vai matar não é crime. Bem, falar no WhatsApp sobre um atentado não é um ato consumado. Mas nós estamos falando de um ataque à República, à democracia e a um presidente legitimamente eleito. Nós não podemos normalizar nenhum tipo de violência, até porque nós, hoje, que estamos na função pública, corremos o risco de passar por isso. E, quando nós passamos por isso, muitos dos nossos agem com ação pedindo investigação, pedindo e fazendo boletim de ocorrência para que esse fato seja apurado e, até, às vezes, pedindo escolta, além da cota de segurança que os parlamentares têm. É grave, é gravíssimo o que revelou hoje a imprensa com os dados e os prints mostravam. Plano de execução de um presidente, plano de execução e prisão de um membro da alta corte, do vice-presidente, gente, olha só com o que nós estávamos brincando, eles acham que é brincadeira, isso não é brincadeira. E mais do que nunca agora, não tem condição nenhuma de vir aqui debater a anistia. porque foi ato pensado, planejado. E se tivesse acontecido? Semana passada, nós nos deparamos com mais um atentado ao Supremo, em que uma pessoa veio a falecer com seu próprio objeto. Alguns falaram que era ação isolada, eu quero relembrar, não foi ação isolada. Vamos retornar a 2022, ataque à Polícia Federal. Ataque à Polícia Federal em 2022, ônibus incendiado em 2022. Vamos relembrar um ataque ou a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília com a bomba num caminhão-tanque. Vamos lembrar do dia 8. E agora, esse fato que ocorreu na Praça dos Três Poderes. São quatro as tentativas. Nenhuma é isolada. São orquestradas por discursos, são orquestradas por movimentos que negam a institucionalidade, que têm horror à democracia e que querem tomar o poder de forma violenta. Então, presidente, fica aqui o nosso repúdio e lamentando muito que membros desta corporação, que é o Exército Brasileiro, tenha atentado. Infelizmente, não é uma surpresa. Talvez porque o país não fez o que deveria ter feito pós-ditadura. Fez a anistia lá atrás, inocentou um bando desses aí que ficou chocando o ovo da serpente e agora eles estão de volta, porque eles querem sempre usar, assim como foi, né, a base da história brasileira, desde da sua independência, entre aspas, que foi sempre um golpe a partir de um conjunto militar que quer sempre perpetuar no poder, quer usar da força em detrimento da democracia e da liberdade. E, ora, que eles vão defender essa liberdade, mas se lá tivesse acontecido, talvez, se cá, essa casa estaria funcionando na sua normalidade. Então, presidente, enquanto líder do Bloco Pessoal PSB, fica aqui nosso repúdio e que se investiguem, sim, e que sejam condenados, sim, aqueles que cometeram esse ato gravíssimo, né, de tentativa de golpe, mas também de prisão e de matar os alta cúpula do nosso governo, que nós não veredamos por esse caminho se fosse ao contrário. Então, nós não podemos normalizar isso de forma nenhuma, então fica aqui nesse comunicado o nosso repúdio e que, de fato, as instituições continuem funcionando para que a gente chegue em quem financiou, para que a gente chegue naqueles, de fato, que precisam continuar chegando e serem punidos. Presidente, obrigado.
Outra coisa.
Convido a fazer o uso da palavra, deputado Belmonte está ausente, deputado Gabriel Magno, como líder da minoria, ausente. Deputado, no caso, eu seria como líder de governo, no caso, como eu estou presidindo, eu indago ao deputado Yolando, como vice-líder do governo, se vai fazer o uso da palavra. Abre mão. Encerramos os comunicados de líderes. Passamos para o comunicado de parlamentares. Deputado Eduardo Pedrosa, ausente. Deputado Gabriel Magno, ausente. Indago se o deputado Rogério Morro da Cruz vai fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Rogério Morro da Cruz.
Presidente, uma ótima tarde. Uma ótima tarde a todos os companheiros, a galeria também, a todos os funcionários aqui dessa Casa de Leis. Presidente, hoje é 19 de novembro de 2024, eu quero somente agradecer primeiramente a Deus, quero também agradecer a todos os servidores aí da UBS 1 de São Sebastião, especificamente aí o laboratório, né, que foi reinaugurado aí na nossa cidade, onde muitas pessoas estavam torcendo contra, dizendo que esse laboratório não iria mais permanecer em São Sebastião, e permaneceu sim. Não poderia deixar de agradecer a doutora Lucilene, né, uma pessoa que tem nos escutado, uma pessoa que tem atendido o anseio da população do Distrito Federal e está fazendo um bom trabalho. Nós sabemos que a saúde precisa melhorar e muito. Nós temos esse entendimento, mas eu gostaria de agradecer aí a todos esses anjos da saúde, né? Onde eu faço questão de citar aqui o nome da senhora Camila Herveto, também, que está como coordenador, né? E a nossa superintendente da região leste, Aline, doutora Alina. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Também, presidente, eu quero aqui mencionar e agradecer aí a CEMOB, Secretaria de Transporte do Distrito Federal, na pessoa do secretário Zeno, onde tem se dedicado aí, com todos os diretores, já iniciaram aí a instalação das paradas de ônibus aí no bairro Crixás, né, e também já está previsto para colocar em vários outros bairros, assim como Morro da Cruz, substituir várias paradas de ônibus, já foram danificadas também. Então, agradecer aí o empenho da CEMOB, onde está atendendo os pedidos aí dos moradores de São Sebastião, instalação de novos abrigos, né? Temos uma lista grande aqui, onde, além da instalação, também substituição. Dizer que é um pedido do nosso gabinete, dizer que São Sebastião tem um representante que tem se doado, tem lutado bastante, e é importante que todos os companheiros aqui possam dar as mãos, né, e destinar recurso, brigar para poder melhorar a qualidade de vida de todos os moradores da região. Então, mais uma vez, obrigado a todos os servidores da CEMOB, que têm feito um trabalho de excelência, onde nós estamos esperando há muitos anos por essas paradas de ônibus, né, e através do nosso gabinete, documentando, oficializando. Também um secretário esteve no meu gabinete, o Zeno, e falou o seguinte: deputado, será aí atendido sim este pedido. Então, esclarecer que todos os ofícios, né, saiu do nosso gabinete, apesar da gente ver aí em redes sociais muitas pessoas, né, quando a criança é feia, ninguém quer ser pai, mas quando a criança é bonita, aparece tanto pai, né? Mas dizer que estamos empenhados para poder melhorar a qualidade de vida aí da nossa cidade, da nossa região. É só isso, e desejar aí um bom feriado, que Deus possa abençoar todas as famílias do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Continuando o comunicado de parlamentares, convido a fazer o uso da palavra o deputado Max Maciel. Vai dispensar. Deputado Thiago Manzoni. Declina também. Deputado Pastor Daniel de Castro. Vai fazer o uso da palavra? Deputado P. Próximo orador inscrito, deputado Fábio Félix. E, em seguida, o deputado Gabriel Magno. Aí nós vamos encerrar e eu peço aos deputados que estejam na casa para que possam descer, para que a gente possa iniciar a ordem do dia.
Presidente, deputados, a gente tem um tema hoje muito importante para lidar na Câmara Legislativa do DF, porque tem a ver com uma realidade muito próxima que a gente viveu nesse país e que tem consequência na vida política de todo mundo que está aqui, mal ou bem. A gente tem os nossos lados aqui. Cada um que está aqui hoje foi eleito por um partido político e representa uma posição. Mas tem uma coisa em comum que nos une de alguma forma, deputado Robério: o fato de nós termos sido eleitos e o lastro da nossa eleição ser a Constituição de 1988, que minimamente pactuou a nossa disputa do processo eleitoral. Acontece que as revelações que a Polícia Federal trouxe hoje, elas extrapolam qualquer nível de normalidade da disputa política. Eu ser contra o deputado do PL, eu atacar as posições do deputado do Progressistas, isso é debate político. Nós podemos fazer vários debates políticos aqui, divergir, mas nós não podemos conspirar para matar o nosso adversário. Nós não podemos criar um plano de assassinato contra o nosso adversário político, porque isso sucumbe àquilo que é o mínimo
do pacto de participação na política na forma como ela está concretizada hoje. E a gente, como atores dessa política, seja do PL, da direita, da esquerda, de qualquer campo, a gente não pode achar normal, a gente não pode naturalizar, a gente não pode minimizar o que está acontecendo, porque o nosso silêncio, nesse caso, se torna conivência. A gente que participou do 8 de janeiro, a gente sabe o que tentaram fazer nesse país, desde o não reconhecimento das eleições a tudo, que a gente já falou mil vezes no plenário dessa casa e que já foi amplamente debatido. Agora, nós vemos militares presos do alto escalão da República, generais conspirando. Olha o nível de golpismo, e não tem outra palavra, porque quando você não aceita politicamente o vitorioso, quando você não respeita os princípios da democracia que estão aplicados, o nome disso não tem outro, é golpismo, é conspiração, é crime contra a República Brasileira. Então, presidente, eu vim aqui nessa tribuna hoje para repudiar veementemente, porque cada um que está sentado aqui, por respeito aos seus próprios votos, deveria defender a democracia. Por que que na eleição municipal ninguém falou do código-fonte das urnas eletrônicas? Não teve questionamento do código-fonte. Nenhum candidato, deputados, questionou. Cadê o código-fonte? Nas urnas, na eleição municipal. Sabe por quê? Porque o que aconteceu em 2022 foi cretinismo político deliberado para descredenciar as instituições políticas nesse país, para criar um clima de golpe, para criar um clima contra a democracia. Foi o que aconteceu em 2022. Nada é aleatório, foi um processo político conspiratório. Sorte que, pela tamanha incompetência desses setores políticos, esse processo não se concretizou no Brasil, mas eles tentaram. E eles extrapolaram todos os princípios civilizatórios, inclusive agora com essa conspiração contra o presidente eleito naquele momento e o vice-presidente eleito. Conspiração de assassinato, falando das armas, falando da possibilidade de envenenamento, compra de fuzis, tempo de preparação, tempo de execução, codinome. Esse foi o roteiro do golpe que foi traçado, e eu estou aqui hoje para repudiar, porque todo mundo que defende a democracia, eu, a partir do momento que eu coloquei meu nome para disputar uma eleição, eu sei das dificuldades, eu sei do tamanho do poder econômico numa eleição, eu tenho respeito pela instituição que eu estou aqui representando de alguma forma, eu tenho nojo de ditadura, eu tenho nojo de autoritarismo, e não acho normal quem se silencia perante isso que está acontecendo no Brasil. Isso precisa ser repudiado de todos os lados. E é mais um elemento, como o líder do meu bloco falou aqui, o deputado Max, para que não haja anistia, porque a anistia é um péssimo exemplo. A anistia de quem conspirou contra a democracia brasileira é um péssimo exemplo para que essas pessoas se sintam autorizadas a atentar contra a democracia brasileira. Inaceitável o que está acontecendo no Brasil, inaceitável o silêncio de quem não se manifesta sobre o que está acontecendo. O silêncio de quem não se manifesta no que está acontecendo no Brasil. E o meu repúdio máximo ao golpismo deliberado e organizado, inclusive por atores de instituições tão importantes nesse país. Muito obrigado, presidente.
Último orador inscrito, deputado. Penúltimo orador inscrito, deputado Gabriel Magno.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje, enfermeiros, generalistas que pedem nomeação, polícia penal, enfim, a imprensa e todo mundo que acompanha essa sessão plenária. Importante, presidente. Importante porque é a sessão que é na véspera do dia 20 de novembro, que pela primeira vez na história desse país será feriado nacional, o Dia da Consciência Negra, instituído pelo governo do presidente Lula, que é fruto da luta histórica do movimento negro. Então, é um dia muito importante, e essa é uma sessão, sem dúvida nenhuma, histórica. E, presidente, Acho que o único assunto possível no dia de hoje é, mais uma vez, como ficou escancarado a tentativa de golpe de Estado nesse país pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. O bolsonarismo, presidente, e hoje ficou provado para a sociedade, age como grupo terrorista, porque planejar o assassinato de um presidente, de um vice-presidente eleito democraticamente na urna, isso é coisa de grupo terrorista. O bolsonarismo faz muito mal para esse país. Nós vimos isso na CPI dessa casa tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. A gente viu isso na CPMI do Congresso Nacional, como essa turma age, como essa turma agiu para tentar dar um golpe e hoje ficou revelado para o Brasil inteiro. Tentaram matar um presidente da República eleito. Tentaram matar, assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tentaram, inclusive, prendê-lo, vice-presidente Ricardo Valle. E fica cada vez mais inacreditável como que essa turma, que ocupou, inclusive, uma parte importante da política brasileira nos últimos anos, opera como uma organização terrorista fora da lei. É impressionante. Imprimiram um plano de assassinato no Palácio do Planalto. Sequestraram o Palácio do Planalto. O vice-candidato a presidente da República na chapa, na casa dele, organizou o atentado. O ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República, inelegível, que tentou agora matar, assassinar o presidente eleito, era o operador do atentado terrorista. Isso se conecta com o lamentável também atentado que nós vivenciamos semana passada, de novo na capital desse país, na Praça dos Três Poderes, ao Supremo Tribunal Federal. Uma explosão. Essa turma está tentando colocar na política brasileira uma cultura que não é a cultura desse país, de atentados terroristas contra as instituições, contra os prédios e contra as pessoas. E as pessoas que foram democraticamente... É o presidente da República eleito, é muito grave. É muito grave o que aconteceu. Hoje, o que aconteceu durante os 4 anos do governo do genocida, inelegível Bolsonaro, a tentativa de golpe, todos os atos que vão sendo desmascarados. Porque hoje, presidente, foram presos 5 pessoas. Eu vou ler o nome dos presos hoje. Foi preso o coronel Hélio Ferreira Lima, que comandava a 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. Foi preso o senhor Mário Fernandes, general. É impressionante. O bolsonarismo sequestrou as Forças Armadas, uma parte dela, e ainda bem que a maioria das Forças Armadas não embarcou na tentativa de golpe e de assassinato de adversários políticos. Ainda bem que parte das Forças Armadas resistiu, mas é muito grave que uma parte delas foi sequestrada pelo bolsonarismo, pelo radicalismo e pelo terrorismo da extrema-direita. O Mário Fernandes, que foi preso, é importante dizer, era o elo que ligava o Bolsonaro aos acampamentos em frente ao quartel-general, porque eles disseram aqui ano passado que os acampamentos, que o dia 8, era coisa de senhoras rezando. Não era. Era uma tentativa de golpe de Estado e assassinato. É gravíssimo. A República, a democracia brasileira esteve por um triz. E essa turma que já deu golpe nesse país, golpe militar em 64, já mataram muita gente, já torturou muita gente. Inclusive aqui, ó, nessa mesa, teve o depoimento de um general, o general Augusto Heleno, que debochou dos torturados, que debochou das famílias que tiveram parentes sumidos, assassinados na ditadura militar. Essa mesma turma tentou de novo mais um golpe de Estado e mais uma vez usar esses métodos de sequestro,
de assassinato, desaparecimento de pessoas. Foi preso também o Rafael Martins Oliveira, major das Forças Especiais do Exército. Foi preso o major Rodrigo Bezerra de Azevedo e o policial federal Vladimir Matos Soares. É muito grave o que aconteceu na história recente do Brasil, o que está avançando ainda bem com as investigações da Polícia Federal, que eu quero parabenizar o brilhante trabalho da Polícia Federal, da investigação e do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal. Eu quero ver se alguém tem coragem de pedir anistia para golpista, anistia para assassino, anistia para torturador. É sem anistia para aqueles que atacaram a democracia brasileira e planejaram um assassinato de um presidente da República. Não pode avançar, presidente, não pode avançar, vice-presidente Ricardo Valle, nenhuma tentativa de anistiar aqueles que atacaram a democracia brasileira e, encerro aqui, presidente, tentaram assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal. É muito grave. A democracia brasileira, todos os parlamentos brasileiros, e eu sugiro aqui como encaminhamento, deveriam no dia de hoje manifestar em uníssono moção de repúdio aos ataques golpistas, à tentativa de um ataque terrorista em defesa da democracia brasileira, porque os nossos mandatos aqui são frutos da democracia brasileira. E é preciso que o parlamento brasileiro, os parlamentos estaduais, a classe política eleita democraticamente nesse país se levante repudiando a ação dos golpistas e defendendo a democracia. É sem anistia para golpista e para terrorista, porque não tem outro nome. Quem tenta sequestrar e assassinar um presidente eleito é terrorista, é golpista e não pode ser anistiado de maneira nenhuma.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Convido o nobre deputado pastor Daniel de Castro. Está inscrito também o deputado Jorge Viana, por Deus da palavra. Deputado Ricardo Valle. Cada deputado tem no mínimo 30 minutos e uma hora para falar ele. Gigantes. Hoje não tem pequeno, grande expediente. Se ninguém falar para o fim, eu falo sozinho. Se ele não usar, eu uso. Pronto aí, ó. Está ali.
Agora. Obrigado, presidente, a quem eu cumprimento, cumprimento a mesa dessa casa, os deputados e deputadas, servidores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelo YouTube. Presidente, eu começo falando, dizendo que eu sou peremptoriamente e veementemente a qualquer tipo de agressão, de tentativa de morte, seja o que for. Eu imaginei que a esquerda ia fazer o papel dela. Viria aqui na tribuna com muita efusividade fazer defesa e arrebentar com bolsonarismo. Ou seja, pega todo mundo, põe num balaio de gato com Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, todo mundo é igual, né? Papel dela. Mas eu lamento que essa mesma força de defesa eles não tiveram quando o Adélio, um membro do PSOL, uma extensão do PT, tentou assassinar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí não é crítica, mas essa mesma polícia que desvenda este mistério, este inquérito, ela não teve a capacidade de ir atrás de quem estava por trás de Adélio. Quando houve a tentativa de assassinato do presidente Bolsonaro, aterrissou três aviões, Thiago, de grandes advogados lá em Minas Gerais, na hora. Os escritórios que defenderam esse bandido assassino são escritórios de altíssimo nome no mundo jurídico do Brasil. Mas eu quero dizer para a esquerda que nós estamos no curso de uma investigação que não tem um oferecimento de denúncia e muito menos uma sentença que seja ainda em primeiro grau e ele já vem condenar todo mundo. Mas é um pano de fundo, porque vocês não ouviram ele falar da Janja, que criou mais um problema enorme para o Brasil, para um presidente que acabou de ser eleito, da maior potência do mundo, presidente Trump, falando as asneiras que ela sempre fala. É assustador, sempre tem um pano de fundo para encobrir alguma coisa.
E ninguém vai falar que agora o Tribunal de Contas da União mandou abrir uma investigação sobre o gasto que a Janja fez nesse movimento agora. Para isso, eles ficam todos calados. Eles não têm a capacidade de vir aqui e reconhecer. Naturalmente, tudo que é crime precisa ser punido com rigor, principalmente se o for abolição de Estado, como eles falam, tentativa de golpe, como eles falam. Mas me assusto, porque a tentativa de golpe é com o senhor, com senhora. Eles não vêm aqui falar da descondenação do presidente deles. Eles não vêm aqui falar de José Dirceu, que teve todos os seus crimes anulados pelo Supremo Tribunal Federal, que há tempo atrás o próprio ministro dizia que havia uma quadrilha e que o chefe da quadrilha é quem está hoje assentado na presidência da República. Isso eles não falam. Eles não falam de Cabral, que teve 280 anos de cadeia, que agora está solto e vai concorrer para deputado federal, ele, Zé Dirceu. Isso aqui eles não falam, eles não têm essa capacidade de falar. Porque o mal desse país, na cabeça deles, é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas é na cabeça dele, porque na nossa não. Ainda é, e eles não querem aceitar isso, mas 2026 seguramente vai mostrar para isso, ainda é o maior líder dessa nação, que tem povo, que sai na rua, que não está preso, porque tem um que é presidente, está preso em si mesmo, não pode sair na rua, não tem gente. Os eventos que fizeram aí, o evento que a primeira-dama fez, está aí, gente. Ontem eu estava assistindo a televisão, o pessoal falando, gente, um evento que gastou milhões e milhões, mas não tem gente, o povo não segue eles. Aí eles vêm e já condenou, Thiago, viu? Aqui todo mundo já condenou. Se fez crime... Você sabe, como advogado, e eu também, e que principalmente milita no campo do direito criminal, que seja rigorosamente punido, seja quem for. Agora, falar que não tem a condição de anistia, ainda fazer desafio que tem coragem, eu estou aqui dizendo, eu sou favorável à anistia. Deu anistia para o Zé Dirceu, rapaz. Que quem denunciou Zé Dirceu? Os membros do PT. Palocci, sua companhia, os donos das empreiteiras que denunciaram, não só Zé Dirceu, como a hoje presidente do PT e tantos outros membros do PT que foram alvos de delações e que denunciaram rios de dinheiro que foram retirados dos cofres públicos e que abasteceram a conta dessa gente. Agora, essa gente hoje, toda é inocente, toda livre, toda pode concorrer. E aqueles que ainda não têm condenação e nem oferecimento da denúncia e nem condenação que seja em primeiro grau, aqui já está pela esquerda sendo crucificado, condenado, e que se fosse por eles, estariam hoje todos eles presos. Porque é assim que ele diz, a extrema-direita que faz mal. Eles não estão entendendo que o mal desse Brasil é essa divisão que foi perpetrada, principalmente pelo sofrimento da população. Tem vivido nos últimos anos. A população está sofrendo, o dinheiro está indo embora, a inflação está explodindo o Brasil. Não tem dinheiro mais para a Bolsa Família, não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para a Lei Rouanet, para abastecer aqueles que apoiam eles, aqueles que vão para as redes sociais defender esse governo. Tem rios de dinheiro. Agora, isso aqui, eles não vêm aqui falar, eles só vêm dizer que o mal desse Brasil, na cabeça deles, é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Não é não, gente. 2026... a gente chega com a conta e nós vamos mostrar para vocês quem é o bem desse país. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado pastor Daniel, deputado Jorge Jones, depois deputado Ricardo Vale. Ele usou 19 minutos, então ele usou 14 a mais, você tem 14 a menos.
Muito bom. Boa tarde, boa tarde, senhoras e senhores parlamentares, servidores aqui da casa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, nossos colegas concursados. Sejam bem-vindos. Já falamos de vocês, viu? Falei de vocês na última reunião que eu tive na economia. Tá bom? E os nossos colegas aqui do penal já teve a primeira chamada, o governo já falou que ia fazer outra chamada ano que vem, né? Então, façam o papel de vocês que está dando certo. Senhoras e senhores, pela primeira vez vou subir aqui na tribuna para falar desse tema que já é notícia no Brasil inteiro, é a escala 6x1. E antes de mais nada, queria dizer que pela primeira vez também um parlamentar que não é da esquerda reconhece o bom trabalho da deputada Érica Hilton por ter trazido esse tema para o debate. A deputada que foi motivada pelos trabalhadores e que, aparentemente, não tem muita habilidade em cargas horárias, porque isso não é um tema que é de conhecimento de muitos, a não ser aqueles que militam nessa área sindical. Existe uma falta, talvez, de entendimento, de conhecimento, mas o básico a deputada demonstra saber, que é o excesso de carga horária, os malefícios e o benefício de uma redução de carga horária. Então, deputada Érica Hilton, eu quero dizer a ela que eu parabenizo a postura dela em trazer esse tema, que é tão importante e é tão sonhado pelos trabalhadores há muitos anos, desde a nossa última redução para 44 horas semanais. Pois bem, e o que seria, então, essa escala 6x1? Todo mundo sabe, todo trabalhador trabalha 40 horas semanais, de segunda a sexta, 8 horas diárias, e mais 4 horas no final de semana. Aquelas escalas variáveis, que, de repente, ele trabalha de terça a domingo, folga na segunda, mas sempre com a carga horária máxima de 44 horas semanais, podendo fazer 2 horas a mais extras por dia. E é só isso. É o que diz a Constituição e a Lei Trabalhista. Pois bem, essa discussão não é nova. Já existe um projeto protocolado de 2019 que já prevê a redução de 44 para 36 horas semanais. Só que o projeto do deputado de Minas Gerais, também do PT, prevê que essa redução seja feita gradativamente, por 10 anos. Esse projeto da deputada Érica fala em reduzir de 44 para 36 horas. Como eu falei, parece que não houve muito entendimento. Eu vou classificar isso como um erro material, em que eles fizeram uma soma que no próprio projeto fala em trabalhar 4 dias e folgar 3. Se a gente fizer os cálculos, 4 dias vezes 8 dá 32 horas, e não 36, como propõe a deputada. Mas eu não vou considerar isso como uma coisa tão importante, porque o importante mesmo é o projeto em trazer de 44 para 36 horas semanais. E quero dizer às senhoras e aos senhores que isso é totalmente possível. É totalmente possível o trabalhador trabalhar 4 dias e folgar 3. Isso acontece na nossa enfermagem e nos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais nas chamadas escalas de revezamento. Essas escalas de revezamento, a chamada 12 por 36, até pouco tempo atrás, não era legal, não era legalizada, e sim estávamos meio que na informalidade através das convenções coletivas. Com a reforma trabalhista, a última reforma que tivemos, nós conseguimos garantir oficialmente a escala 12 por 36. Então, o que muda para esses trabalhadores que trabalham 12 por 36? Eles vão agora fazer 8? Não, não vão fazer 8. Eles continuam fazendo 12 horas, porque existe já a legalidade e existem também as negociações nos acordos coletivos nas CCTs, nas convenções coletivas de trabalho. Então, mas o que, que muda, então, para os trabalhadores, em especial da enfermagem? 2 pontos. Primeiro que vai reduzir de 44 para 36, que é a proposta inicial da deputada, embora eu acredito que isso não vai acontecer. Por que eu acredito? Porque nunca na história se reduziu tantas horas de uma só vez. O projeto inicial de 2019 do deputado de Minas Gerais prevê gradativo. Como esse projeto foi protocolado primeiro, eu acredito que o próximo projeto, que no caso é o dela, vai ser apensado e vão tramitar os dois juntos. E aí nós sabemos que isso pode ter uma redação final, uma alteração, e essa alteração não ser o que nós queremos, que são as 36 horas semanais. E sim, pode ser que aconteça as 40 horas semanais, como muitas entidades de classe de terceiro grau já estão ventilando por aí. E já existe meio que um acordo entre as entidades de terceiro grau de que, se reduzir de 44 para 40 horas semanais, já está bom. Eu acredito que o bom seria 36 horas semanais. Pois bem, então, voltando à escala dos profissionais de saúde. Então, a enfermagem, ela vai reduzir de 44 para 36. Quando eu falo enfermagem, eu falo dos outros trabalhadores da saúde no geral. Mas a enfermagem tem uma particularidade, porque nós conseguimos aprovar, que aí é o segundo ponto positivo,
a lei do piso nacional da enfermagem, que, por entendimento do STF, esse piso ele está atrelado a 44 horas semanais, o que não previa na lei. A lei previa que o piso seria de 3.325, 4.750 para o enfermeiro. E ponto. Só que aí...
Para concluir, deputado.
O ministro relator diz o seguinte, não. Não, esse piso salarial é para 44 horas semanais. Então, Brasil afora, foram fazendo a proporcionalidade. Então, se o trabalhador trabalhava 36, 40 horas semanais, foi feita a proporcionalidade. Para mim, foi um erro, mas que agora pode ser refeito, pode ser corrigido. Então, para a enfermagem, essa redução de 44 horas semanais, além de reduzir na carga horária, também o piso salarial vai ser para 36 horas semanais e não para 44 horas semanais. É por isso, deputado Félix, que a sua correligionária do seu partido está de parabéns, porque de uma vez só ela resolveu, aliás, ela propõe resolver a questão da redução de carga horária, que é uma luta histórica dos movimentos sindicais, e, segundo ponto, é trazer realmente agora o salário para a enfermagem, que seria agora baseado em 36 horas semanais e não em 44 horas semanais. Os empresários vão torcer o nariz. A extrema-direita também está torcendo o nariz. Mas nós temos que subir nessa tribuna aqui e elogiar aqueles que estão fazendo pelo povo, e não por mim, não pelo deputado A. Isso mostra sabedoria, isso mostra bom senso, é o que eu sempre digo. Eu sou aliado, mas eu não sou alienado. Nenhum político tem que subir nessa tribuna e defender cegamente um político ou um partido que não esteja fazendo uma política pensando no povo. Então, por isso que, como eu falei pela primeira vez, eu estou subindo na tribuna para elogiar uma deputada do PSOL, porque ela pensou nos trabalhadores. E assim como eu, que subi nessa, que vim para esse parlamento pensando nos trabalhadores, me junto a ela nessa luta. Então, pode contar comigo nessa luta, porque essa luta vai ser vitória. E eu tenho certeza que a esquerda e aqueles que não são tão radicais na direita vão vir com a gente nesse movimento. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, deputado Fábio Félix.
Deputado Jorge, primeiro só saudar o discurso de Vossa Excelência, acho que é um discurso importante. Desde a semana passada, eu vinha dizendo que essa é uma luta suprapartidária, a questão da carga horária. E ela é suprapartidária porque a gente já sabe como os nossos colegas servidores trabalham, qual é o horário e a carga horária que nós temos e defendemos no serviço público, inclusive na iniciativa privada. E eu vejo que o grande êxito da iniciativa do Rick Azevedo, que é um vereador eleito do Rio, e da nossa deputada federal, Érica Hilton, é trazer a discussão sobre a carga horária. E foi um debate nacional sobre esse tema, porque a gente viu vários depoimentos de pessoas que votaram no candidato A ou B para presidente da República, contando sobre sua jornada de trabalho, falando da saúde mental, falando que não tem tempo. Aqui, eu vendo essa semana os anúncios de emprego aqui no DF, em shopping center. As pessoas entram às 2 da tarde, saem às 10 da noite, trabalhando 6 por 1. Não tem tempo de descanso, não tem como resolver alguma coisa na vida. É uma escala de trabalho massacrante que não vê a vida além do trabalho como uma necessidade. Então, a gente ter aberto a discussão, ter colocado isso na mesa, obviamente vai ter regras de transição, tem que ter processos discutidos com vários setores, todo mundo tem que ser ouvido, mas não dá para alguns, muitos, que no caso do Brasil são muitos, trabalharem muito e alguns trabalharem tão pouco. A gente precisa dar vida além do trabalho para o trabalhador. Então, Vossa Excelência está correto que essa questão é uma questão que precisa ser regulada. E não dá para deixar na mão do empregador e do empregado. Porque a gente sabe que, na relação do empregador com o empregado, o que rola é desigualdade. Porque o empregado está lutando para manter o emprego. E o empregador impõe suas condições. Ali, até com o enfraquecimento dos sindicatos, com a organização coletiva, o empregado, às vezes, não tem os instrumentos para se defender. Então, a gente precisa pautar esse tema, e a Érica está correta, ela fez história quando ela conseguiu fazer com que essa fosse uma pauta nacional. E isso eu falo com muito respeito a quem já apresentou propostas, porque é óbvio que tem êxito. A discussão da jornada de trabalho,
ela é uma discussão que não é nova. Os sindicatos, os deputados de outros partidos políticos, especialmente do PT, já fizeram essa discussão e já fizeram muitas vezes de forma positiva. Agora, o que aconteceu agora, eu nunca vi isso. Nos últimos 20 anos, eu nunca vi uma janela política de tanto debate público sobre escala de trabalho e jornada de trabalho. Então, acho que essa é uma proposta suprapartidária, que quem não está no extremismo, na direita, vai entender a necessidade de debater esse tema pelo fim da escala 6x1. E eu concluo, deputado Jorge, falando isso. Semana passada, a gente falava da escala 6x1, deputado Robério. Porque o povo fala, porque não sei o que é identitário, só fala disso. Aí a gente vinha e falava da escala 6x1. Aí o povo vinha e falava, mais os LGBTs, mais a ideologia de gênero, mais as religiões afro-brasileiras. Mais... E a gente falando do trabalhador. Quem que é identitário? É quem não quer discutir com seriedade o mundo do trabalho. E o povo, a mesma coisa, a gente falava o tema e o povo voltava, sabe, naqueles gatilhos de pânico moral, para animar sua base. Mas me parece que não tem a sensatez que Vossa Excelência teve hoje de fazer o debate público real sobre as necessidades do trabalhador, da trabalhadora desse país. Então, acho que é muito importante que a gente possa construir uma frente suprapartidária para defender o fim da escala 6x1 e discutir, rediscutir a jornada de trabalho no Brasil.
Obrigado, deputado. Mas deixando claro que isso é bom uma discussão aqui no âmbito do Poder Legislativo local, mas que é uma competência feita ao Congresso Nacional, em relação a isso. Eu vou passar a palavra para o deputado... Tá, porque o deputado Ricardo já está esperando... Palavra, deputado Jorge Viana.
Aí pode ficar o resto da tarde aí falando. Só para finalizar aqui, presidente, o debate que nós estamos falando aqui, eu e o Félix, é que o extremismo... Os empresários estão com um discurso de que haverá desemprego. Não há lógica nisso. Se você diminui carga horária, a tendência é aumentar o emprego. Fazendo a conta de padaria, se você tem 4 funcionários numa empresa, e que se você reduzir a carga horária dos 4, você vai ter que contratar mais um. Então, vai ter que contratar. Se você tirar mais um, você não vai entregar um serviço de qualidade para o cliente. Então, é óbvio que o mercado vai se regular e ele vai ter que contratar mais. Então, primeira coisa, isso aí é fake news. Não vai ter demissão, vai ter mais contratação. Redução de salário, também fake news, não vai ter. Salário irredutível. Ainda mais que o projeto já prevê também que não tenha diminuição de salário. Agora, uma coisa é verdade. Vai haver um acréscimo para o empresário? Sim, em média de 20%, porque numa empresa que tem 4, se ele contratar mais um, é 20% de aumento. Esses 20%, com certeza, vai ser repassado na conta, na comanda. No entanto, nós temos que entender como é que funciona a economia, minimamente. Ora, se ele vai aumentar o valor, mas se esse trabalhador também tem um tempo a mais de folga, certeza que ele vai estar circulando na cidade comprando. É meio assim. Eu sou um exemplo, talvez não tão um exemplo, mas... Eu não consigo, às vezes, nem gastar, porque eu não consigo ter tempo para gastar. Vez ou outra que eu vou no shopping e tal, porque eu não consigo, é trabalhando demais. Se eu tivesse mais tempo ali, eu poderia ir lá no, na vendinha lá perto de casa, eu poderia tomar um sorvete, ou seja, a economia está girando, mas não acontece porque eu estou trabalhando demais. Pergunte aos trabalhadores que trabalham de segunda a sábado se ele tem algum tempo para gastar. Não tem, não. E eu não estou falando de gastos aqui exorbitantes, não. Estou falando coisas pequenas. Ali de uma sorveteria, levar um filho, levar um namorado, uma namorada. Ou seja... Concluir. Então, está claro que vai ter uma injeção na economia. Porque os consumidores vão continuar consumindo. Isso é fato. Então, não tem justificativa de não aprovar um projeto tão importante para a classe trabalhadora. Obrigado, presidente.
Lembrando que essa competência é feita ao Congresso Nacional. Com a palavra, deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também não poderia deixar de vir nessa tribuna aqui hoje manifestar a minha repulsa, a minha decepção com o que a gente está vendo nesse país, com os militares hoje sendo presos por... ter tramado um plano para assassinar o presidente, o vice, o ministro do Supremo Tribunal. E o que me impressiona é ainda a tentativa de deputados e deputadas da extrema-direita ficar minimizando situações como essa. Nós tivemos aqui no dia 12 de dezembro do ano passado, do 2022, no dia da diplomação do presidente Lula, um quebra-quebra, uma baderna que feita por bolsonaristas, tentativa de, inclusive, invadir o prédio da Polícia Militar. E eu vi aqui muita gente minimizando aquele quebra-quebra aqui no dia 12, pessoal se manifestando de forma muito bruta, né? Inclusive com nenhuma prisão. E vi gente minimizando, dizendo que aquilo ali não era nada, era uma coisa isolada, não era uma tentativa de golpe. Depois teve um bolsonarista aí que tentou explodir um caminhão de combustível próximo ao aeroporto, e as pessoas minimizando, os deputados, não, isso foi um ato isolado. Depois, no dia 8, aquele quebra-quebra aqui no Supremo, enfim, aquela tentativa de golpe, um monte de gente presa, um monte de gente, inclusive, respondendo, e os deputados ainda minimizando, dizendo que não, aquilo ali não foi nada orquestrado, não teve nada disso, não foi tentativa de golpe. Agora, mais recentemente, um homem-bomba, um bolsonarista-bomba, que tentou jogar bomba ali no Supremo, enfim, e hoje a prisão dos militares que estavam, sei lá com quem, e provavelmente tem outros envolvidos nisso, arquitetando um plano de golpe e, o que é pior, né, matando o presidente eleito, matando o vice-presidente eleito, assassinando ministro do Supremo. Então, é inadmissível que ainda ficam aqui tentando minimizar, dizendo que não houve uma tentativa de golpe nesse país. Houve, sim, está claro, e é preciso parar com isso, de dizer que tem que anistiar esses golpistas, que tem que anistiar essas pessoas, que coitadinhos deles. O bolsonarismo, a extrema-direita, deixou um monte de gente doente quando começou a misturar política com religião. Deixou um monte de gente maluca, né? Um monte de gente aí que não sabe fazer uma análise do que acontece nesse país, quem é a extrema-direita, o que é a esquerda, o que é o centro desse país. Tem culpados, tem lideranças políticas e religiosas nesse país que contaminaram um monte de gente, deixando, inclusive, essas pessoas hoje como terroristas, são terroristas. Então, não tem que ter anistia nesse país. Tem que punir todos os golpistas, todos os fascistas, todos que fazem parte desse movimento orquestrado, pensado, e que o seu líder maior se chama Bolsonaro, o ex-presidente inelegível Bolsonaro. Eu tenho certeza que vai chegar nele. Aliás, já deve ter chegado nele. Mas, evidentemente, que a polícia, a justiça, vai agir com todo cuidado, porque ele é um líder muito negativo e muito perigoso para o nosso país. Então, fica aqui, e eu espero que, a partir de agora, deputados, colegas nossos aqui no parlamento, parem de dizer que não houve uma tentativa de golpe nesse país. Felizmente, graças a Deus, não houve eles não conseguiram consumar esse golpe, porque certamente nem nós estaríamos aqui. Nem nós. Deputado pastor Daniel de Castro, deputado Thiago Manzoni, nem nós, se esses bolsonaristas tivessem dado esse golpe nesse país, estaríamos aqui. Porque olha o nível desses caras. Olha o nível. Dá um golpe matando o presidente eleito, matando o vice e matando pessoas lá, ministros do Supremo. Então, fica aqui, eu estou extremamente indignado com tudo isso que está acontecendo, e eu espero que nós, parlamentares, de todas as casas em todo o país, passem a defender a nossa democracia de uma forma mais firme. E se manifestarem agora. Parem de vir aqui nessa tribuna dizer que não houve uma tentativa de golpe nesse país. Parem de vir aqui querer enganar seus eleitores, enganar sei lá quem, a sociedade, dizendo que não houve uma tentativa de golpe. Houve. E seria um golpe da maior baixaria e do nível assim, que eu acho que nem em alguns países do mundo houveram, né? Matando o presidente e o vice. Então, eu não poderia deixar de manifestar e pedir que, a partir de hoje, os deputados extremistas aqui, os deputados da extrema-direita, os deputados de direita, parassem de vir aqui minimizar, né, os golpistas, os fascistas desse país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Chamo para fazer uso da palavra a deputada doutora Jane, não está. Deputado Pepa. Deixa o Pepa ter saída. Deputado Max Maciel. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito grave tudo que está sendo publicado na imprensa no dia de hoje. Em todos os jornais, todas as rádios, televisões, inclusive a imprensa do mundo inteiro. Essa questão de terem combinado general de exército, ex-secretário executivo da Presidência da República, combinando o assassinato do ministro do Supremo Tribunal Federal, com a arma do exército, combinando o assassinato do presidente eleito, Lula, e o assassinato do vice-presidente. Vocês querem algo mais grave do que isso? Não existe nada mais grave do que isso. E a trama sórdida, criminosa, dentre outras reuniões, uma se deu na casa do general Braga Neto. Está lá, é só ler. Portanto, está de parabéns à Polícia Federal pela seriedade da investigação que eles estão fazendo. Você pode ser de esquerda ou de direita, você não pode ser assassino. Isso é coisa de pistoleiro. Isso parece coisa do século atrasado, nem do século passado, que acontecia no interior do Nordeste. Que um prefeito ia lá, ganhava uma eleição, aí o quem perdia contratava o pistoleiro para matar o cabo que tinha ganhado. Tentaram transformar o Exército Brasileiro em pistolagem. E aí dizendo que, bora dar esse golpe aqui, formar um comando chefiado pelo general Heleno. Era o chefe da trama. Dava o golpe, vamos fazer um governo de transição. Transição para onde? Apareceu, está lá o general Heleno. Heleno também seria o chefe do esquema de transição que eles estavam chamando depois do assassinato do Lula, do assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Gente, é grave, é muito grave. A nação tem que estar estarrecida com tudo que foi tramado. Isso aqui não é uma republiqueta de bananas. Isso aqui é um país soberano, onde se ganha e se perde a eleição. Quem ganha, governa. Quem perde, faz oposição. É assim no mundo democrático. Não pode ser desse jeito. Ainda bem que teve o ex-comandante do Exército, que quando estavam lá fazendo a trama golpista, ele falou para o presidente golpista, capitão Capiroto, que se eu prosseguir com esse intento, eu vou prendê-lo. Não me resta outra alternativa a não ser prendê-lo. E agora, o atual comandante do Exército, que é um homem digno, general Tomás, que está fazendo a pacificação das Forças Armadas. Portanto, a gente pode debater no campo das ideias. A gente pode ter divergência entre a gente. A gente não pode matar. Vou matar o inimigo, vou contratar. É coisa de pistoleiro, gente. É a pistolagem política.
Isso não pode. Não creio que tenha ninguém que venha defender esse tipo de coisa. Se perde a eleição, se for oposição, vai tentar ganhar na próxima, se não ganhar, chora porque perdeu de novo e continua fazendo oposição. É assim que deve funcionar as instituições democráticas, não pode ser diferente. Agora, contratar é pistolagem, é coisa horrenda. As coisas mais brutais que eu já vi. Estou estarrecido com tudo que eu li até então. E está lá, em todos os meios de comunicação. E o mundo inteiro sabendo que foi tramada a morte de um ministro supremo, de um presidente eleito e do vice-presidente. Ele disse que tinha que matar eles falaram que tinha que matar os dois para poder montar um comando de transição. São criminosos. E o chefe de tudo isso tem nome, Capitão Capiroto, que deve ir para a cadeia imediatamente. Outro assunto. Quero falar de... Deputado Roberto, que está aqui na minha frente, quero falar de três empresas que, infelizmente, elas sujam o nome da prestação de serviço no Distrito Federal. Eu estou falando da Ipanema, da área de vigilância e de limpeza. Eu estou falando da Aval, que é do mesmo grupo da Ipanema. E estou falando da Visan. As três não pagam o salário dos vigilantes e das trabalhadoras da limpeza, não deposita o fundo de garantia desses trabalhadores, não paga férias. Você que está me ouvindo, me assistindo, imagina o que é você trabalhar e ficar três férias sem receber. É o que está acontecendo com os trabalhadores da Visan. A mesma coisa acontece com a Ipanema. A Ipanema é pior. Para não pagar a férias em dobro, ela bota de férias sem pagar. Uma trabalhadora que está no interior da Bahia, lá na cidade de Barreiras, me ligava ontem, dizendo, Chico, eu saí de férias, uma vigilante. Vim aqui para Barreiras, para a casa da minha mãe, e agora não tenho como voltar, porque a empresa não me paga. É grave, gente. Felizmente, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tomou uma decisão muito importante. Estou vindo agora do Tribunal de Contas, uma audiência que nós tivemos com o conselheiro Inácio. Ele já tinha autorizado e ratificou de que a Secretaria de Saúde pode continuar com a licitação para substituir a Visan, substituir a Val e substituir a Ipanema. Mas antes disso, e pelo que está o andamento que tem para homologar, as empresas que estão ganhando, é a Brasília Segurança que está ganhando, a Brasília e mais um consórcio formado pela Brasília 5 Estrelas, portanto, os vigilantes vão ficar livres dessa praga. E, no caso da limpeza, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal está chamando uma empresa que tinha ficado em segundo lugar na licitação, que é uma empresa que vai assumir o contrato do pessoal da limpeza para livrar aqueles trabalhadores da limpeza também, do sofrimento que eles estão vivendo no momento. Portanto, parabéns ao Sindicato dos Vigilantes, ao Sindicato dos Trabalhadores de Serviço, pela luta que tem travado, e quero reconhecer aqui de público o esforço feito pela secretária doutora Lucilene, com toda a equipe dela, que tem trabalhado e trabalhado muito para livrar esses trabalhadores do sofrimento que eles estão vivendo. Tanto logo, tudo vai estar resolvido e esses trabalhadores voltarão a ter paz, a ter tranquilidade, que é o que a gente precisa. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Robério.
Não, eu queria só me ombrear ao deputado Chico. Eu venho do setor produtivo, já fui secretário-geral de sindicato, primeiro vice-presidente da Federação Nacional. E digo que a empresa que não honra com os funcionários, né, porque a empresa, quando ela vende a questão dos postos, ela tem que ter esse respeito, e falta de gestão, Eu acho que se a empresa tiver esse tipo de coisa, ela tem que receber as devidas punições, porque não tem desculpa o atual governo, que o atual governo ele paga religiosamente dentro das condições inerentes em relação a você colocar a nota fiscal com 20 a 25 dias se faz o pagamento. E quero parabenizar o deputado Chico Vigilante, que agora há pouco estava no Tribunal de Contas do Distrito Federal, justamente defendendo essa forma de transição em alguns órgãos que estão dando problema, para que os funcionários possam ter esse devido respeito e, principalmente, a segurança jurídica, né? Você imagina esses trabalhadores numa questão de um limbo, sem contrato, com um indenizatório e não podendo nem ter os cômputos das férias em relação a isso. E parabenizo mais uma vez o governo do Distrito Federal, que está finalizando o processo licitatório, depois de passar no Tribunal de Contas, na Justiça, a vigilância, principalmente da Secretaria de Saúde, que parecia que tinha alguma coisa enterrada ali na Secretaria de todos os governos, esse indenizatório aí sem fim. E espero que, recentemente, se possam assinar os contratos, se eu não me engano, de 3 lotes com as vencedoras do certame, que foi um certame com bastante exigência e com os ditames do Tribunal de Contas da União em relação à contratação de mão de obra. Então, independente de oposição, situação, parte trabalhadora e empregador, tem que se respeitar os bons empregadores, certo? E a parte trabalhadora também se respeitar e mais uma vez, parabenizando o deputado Chico Vigilante em relação a essa árdua defesa dos funcionários.
Obrigado, deputado Roberto. Questão de ordem, deputado Gabriel Magno.
Presidente, duas coisas muito breves. A primeira, falando ainda dessa questão das empresas, só um reforço. A empresa que presta serviço para essa casa, contrata as copeiras, o grupo Raio, pagou o salário apenas hoje. Era para ter sido pago dia 7, e hoje é dia 19, e não pagou ainda o vale. Então, é fundamental também que a gente possa acionar. E só aqui, presidente, eu já vou encaminhar para a mesa diretora, para a Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. No chat do YouTube, da sessão ordinária que nós estamos agora, o senhor Marco Antônio acabou de postar o seguinte: já fica ciente, se mexer com Bolsonaro, a bala come. Já fica ciente, esquerdalha. Isso aqui é uma ameaça, não pode acontecer. Estou encaminhando já para a mesa diretora, para a COPOL, e para a Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, porque essa turma não pode achar nem que a rede social, nem que lugar nenhum é terra sem lei e ameaçar de morte as pessoas. O extremismo e o que nós denunciamos aqui hoje, essa é a consequência. As pessoas acharem que podem agora ameaçar de morte adversário político. Então, que se investigue e se ache e encontre quem é o tal do Marco Antônio e diga-se que publicamente ameaçou de morte parlamentares dessa casa.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Questão de ordem, deputado Fábio Félix. Pediu?
Não, presidente, só para corroborar com a fala do deputado Chico Vigilante, eu vejo como muito absurda a atitude de algumas empresas que prestam serviço para o Estado, especialmente porque elas não têm risco do não recebimento, porque o governo do Distrito Federal tem pago a sua parte no contrato, e essas empresas precisam executar o serviço, mas aí o empresário vai lá, passa a mão no dinheiro, deixa os trabalhadores, que são a parte mais vulnerável, sem receber. Isso é um absurdo, porque é um negócio, nesse quesito, com o pagamento em dia, sem risco para o empresário, que tem ali as condições contratuais muito transparentes. E a gente tem visto isso acontecer na Câmara Legislativa do DF, com as nossas trabalhadoras aqui da Copa, com um salário atrasado, que, me parece, seguem com a alimentação atrasada, porque a empresa não paga. E a gente não pode tolerar esse tipo de prática em relação a essas empresas. E eu só encerro, presidente, dizendo que eu apresentei um projeto de lei e um projeto de resolução pelo fim da escala 6x1 para essas empresas que contratam com o poder público. do Distrito Federal. Acho que é um exemplo para que a gente possa abrir. O deputado Roberto lembrou que, do ponto de vista mais geral, a gente não pode fazer esse debate, porque trata de questões trabalhistas, então é um debate federal, ele está correto, apesar que nós temos a liberdade para debater tudo aqui, mas nós apresentamos um projeto de lei para que isso também seja debatido, de alguma forma, nas empresas que contratam com o poder público do DF, para que a gente possa debater a escala, até para que a gente dê o exemplo aqui de uma possibilidade de jornada que seja com respeito à vida das pessoas, à dignidade, na lógica da vida além do trabalho. Enfim, só para corroborar com a fala do deputado Chico Vigilante e falar do projeto que nós apresentamos.
Obrigado, deputado Pavese. E parece que a empresa não depositou só o salário, não depositou vale alimentação não, né? Mas a mesa diretora já está tomando uma posição. Sim, deputado Roberto?
Como vossa excelência é da mesa diretora, é muito importante uma rigidez em relação não só à multa, mas empresa que faz isso e tem a rescisão depois unilateral, que essas empresas elas não possam mais, ter o direito de participar, concorrer em outros, porque não tem como. Aquilo que eu falo, as empresas sérias que pagam as suas obrigações em dia, ela não tem como competir com as que não pagam. Entendeu? Então, tem que ter esses mecanismos. Nós temos a lei de licitações com mecanismo pesado de se colocar a punição com a proibição de licitar que sirva para todos os órgãos do Distrito Federal, e isso é muito importante.
Fazê-la torná-la inidônea, que aí ela não pode contratar com o poder público, né? Deputado Tiago, pedi só um minutinho, porque tem expediente sobre a mesa, eu vou solicitar aqui o querido vice-presidente dessa casa, deputado Ricardo Valle, posso fazer a leitura, por gentileza?
Está aí? Projeto de lei... Pastor Daniel de Castro, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a corrida Dona Sara Kubitschek. Projeto de decreto legislativo, deputado Rogério Morro da Cruz, concede o título cidadão honorário de Brasília ao senhor Wilson Ferreira de Lima. Requerimento, deputado Rogério Morro da Cruz, requeiro a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei número 1435. De 35/24, de minha autoria, que concede o título cidadão honorário de Brasília ao senhor Wilson Ferreira de Lima. Uma indicação do pastor Daniel de Castro.
Retificação. No expediente de lido nessa sessão ordinária, ficam retificadas as seguintes propostas. Onde se leu uma indicação do deputado Pepa, leia cinco indicação do deputado Pepa. Fica desconsiderada a leitura do requerimento do deputado Edno Luiz, que requer a realização de sessão solene em comemoração ao 65º aniversário do Cruzeiro, realizado-se no dia 25 de novembro de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com a palavra, próximo orador, deputado Tiago Mazzone.
Presidente, boa tarde. Boa tarde aos parlamentares que ainda estão aqui. Boa tarde às equipes de assessoria, à imprensa que está aqui, a você que nos assiste pelo YouTube, pela TV Câmara. Presidente, eu ouvi com muita atenção aqui os discursos que me antecederam, em especial os discursos dos parlamentares de esquerda. Fiz algumas anotações das expressões que eles utilizaram e daqui a pouco vou responder. Mas antes de responder... É preciso que o Brasil se reconcilie com alguns valores e com alguns princípios. Não é possível que a gente vá viver de maneira tão belicosa por mais tempo. Passou da hora de haver pacificação. E a pacificação passa necessariamente pelo conceito de justiça. Pelo conceito de justiça. E hoje, há milhares de crianças órfãs de pais vivos. Pais vivos que estão presos com penas superiores a assassinos, a estupradores, a latrocidas. Essas pessoas estão presas de 14 a 17 anos. Eles foram presos com penas de 14 a 17 anos de cadeias. O sentimento de injustiça talvez seja o pior sentimento que possa existir. E para essas pessoas, a narrativa do golpe piora a situação delas. Para esses presos, injustamente, a narrativa do golpe, que é recriada de maneira doentia
por cabeças presas à década de 60, que vêm aqui, nem eram nascidos na década de 60, mas vêm aqui e repetem como se tivessem vivido um grande golpe, uma grande ditadura militar. E aí ressuscitam isso de tempos em tempos aqui dessa tribuna, como foi feito hoje inúmeras vezes. E aí, pessoas que cometeram crimes de potencial ofensivo pequeno devem ser punidas pelos crimes que cometeram. Mas o potencial ofensivo do crime é pequeno. Aliás, quando os ditos movimentos sociais de esquerda praticam, como eles tocaram fogo aqui no Ministério, quando eles quebravam tudo, quando eles invadiram este plenário aqui, aí nada acontecia. Mas agora a esquerda vem para dizer que o que aquelas pessoas fizeram foi uma tentativa de golpe. E é difícil pacificar quando você parte de premissas falsas, mentirosas, e quando essas premissas causam prisão de mais de 15 anos. Não dá, mas nós vamos precisar conciliar e pacificar. E aí, a primeira-dama, aliás, eu sinto muito que o Brasil tenha como primeira-dama uma figura como é a Janja. A Janja é uma vergonha para o Brasil e é uma vergonha para o presidente Lula. A Janja vai falar de alguém que morreu outro dia desse aqui na Praça dos Três Poderes e, ao invés de manifestar o mínimo de compaixão por um morto e por sua família, ela fala, aquele bestão lá se explodiu com fogos de artifício. Isso é postura de uma primeira-dama? Aí acontece um barulho, e isso foi noticiado no mundo inteiro. O deputado Chico falou aqui que é notícia no mundo inteiro. A Janja é notícia no mundo inteiro. Aí ela está falando num evento do G20, e ela se dirige ao futuro secretário de Estado dos Estados Unidos, Elon Musk, e ela fala um palavrão em inglês, se dirigindo a ele. Quer dizer, que loucura. Aí o presidente da China, o Xi Jinping, fala assim, eu não quero essa moça em reunião nenhuma que eu vou participar. Pelo amor de Deus, tirem ela daqui. Uma vergonha para a diplomacia brasileira, uma vergonha para o governo brasileiro. Notícia no mundo inteiro. E o que que acontece na sequência? Qual carta eles tiram da manga? É golpe, desde 64, gente, nós estamos em 2024. É verdade, 5 militares foram presos hoje. Sabe aonde estavam trabalhando 4 deles, acusados de planejar a morte do presidente da República? No G20. Se esses caras são tão perigosos, como eles estavam trabalhando no G20? Aí não dá para entender. Eu ouvi aqui que o que está acontecendo, o que está se descobrindo, é brutal. Eu sou contra a tentativa de assassinato de qualquer pessoa. E eu sou contra você sequer cogitar tirar a vida de quem quer que seja. O assassinato não é solução para problema nenhum. Para problema nenhum. Mas brutal mesmo foi a facada que o Bolsonaro levou. Brutal e tentativa de assassinato foi a facada que o então futuro presidente da República, na época candidato, Jair Bolsonaro, levou. Aquilo foi brutal. Foi salvo por uma unha. Conseguiu escapar da morte por uma questão milimétrica. Aquilo foi brutal. Agora, a qual partido havia sido filiado o criminoso? PSOL. Aí era um lobo solitário. Aí a tese do lobo solitário vale. Na verdade, aí vale tudo para defender. E aí não é brutal. E aí não é antidemocrático. E aí não é fascista. E aí não é nazista. E aí não é nada disso. Por quê? Porque foi um militante de esquerda. Porque na democracia e na justiça da cabeça deles, funciona assim, eles podem tudo. Porque os fins para eles justificam os meios. E eles agem dessa maneira. E quando acontece, imagina, qualquer outra coisa. Diz, não eram velhinhos. Eram velhinhos, sim. Tem um monte de velhinho preso. Aí não, aí é grave. É grave. Escrever de batom na estátua ali é errado. Eu não estou falando que é certo, não, é errado. Mas 15 anos de cadeia, 14, 15, 16, 17 anos de cadeia? Ah, francamente, não cola. Não cola, velho, não dá. Não dá, não dá. E a sensação de injustiça e de perseguição que acontece, porque esse caso que apareceu hoje, ele está sendo investigado há mais de 2 anos, quer dizer, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca. Cada vez que a esquerda se enfraquece, é natural que se enfraqueça, porque são ideias péssimas e pessoas péssimas, aí tiram de novo essa carta da manga, é golpe, o golpe, para, não dá mais, ninguém aguenta. Aliás, falou-se aqui da deputada Erika Hilton. Eu publiquei outro dia no meu Instagram um vídeo dela dizendo que o vandalismo é válido. É válido quando? Quando é feito para defender a pauta que ela acredita. Aí vem deputado do PT aqui recriminar vandalismo e chamar vandalismo de golpismo e todos os ismos que se possa imaginar. Fala sério. As pessoas têm memória. A internet está aí. Está tudo sendo visto por todo mundo. Ninguém cai mais nessa esparrela, nessa conversinha fiada. E o resultado das mentiras que vocês tentam propagar o tempo inteiro, o resultado disso na população está aparecendo nas urnas. A esquerda tem sido varrida, a população não aguenta mais. E não é só no Brasil, não. É no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu faço esses breves comentários sobre o que foi dito e faço um desagravo ao general Augusto Heleno, que tem uma vida dedicada à pátria e foi acusado aqui mais uma vez dessa tribuna, acusado injustamente de ter feito o que ele nunca fez. Fica aqui o meu desagravo e a minha nota de louvor ao general de 4 estrelas, Augusto Heleno, que muito fez pela nação brasileira. Obrigado, presidente.
Pergunto se algum deputado ainda quer fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Essa presidência informa que, conforme a aprovação do requerimento número 1377/2024, não haverá sessão ordinária na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão. Desejando um bom feriado para todos vocês.